Nada de especulações, não se faz política com o que é pessoal, privado. Barack Obama, assim, já rejeitou polémicas em volta da gravidez de Bristol Palin, a filha com 17 anos de idade, filha solteira de Sarah Palin, número 2 de McCain na campanha, na eleição presidencial nos Estados Unidos. O caso de Bristol é um assunto privado, não é tema de campanha, repetiu Barack Obama. Opinião em vários jornais nos Estados Unidos. A gravidez de Bristol, filha da candidata republicana à vice-presidência, é um embaraço, sobretudo, para os próprios republicanos, em especial para a direita mais religiosa de que a candidata se reivindica. A campanha McCain, nas primeiras horas após a revelação, está à defesa, analisa o New York Times. Linda Pennant, em Londres, entende que este caso é um intruso que coloca tensão dramática na campanha eleitoral americana. Porém, a maioria da imprensa na Europa desdramatiza, na análise, a gravidez de Bristol Palin. É uma gravidez não desejada pela campanha McCain, mas a vida é assim mesmo, observa o Libération. Quantas histórias semelhantes com adolescentes, assim, por toda a parte, é um caso que pode oferecer lições, em particular à direita religiosa mais fundamentalista, a crescente de Itália, Il Manifesto. É um caso que mete qualquer coisa de Big Brother na campanha eleitoral americana, comentar no La Stampa. É um caso que subitamente altera o guião da campanha presidencial, mas que, sugere o Oregonian, até pode suscitar simpatias. Quantas mães passam pelo mesmo sobressalto e drama de uma filha com uma gravidez escondida? Enfim, como nota o Los Angeles Times, este caso é e deve ser apenas pessoal, mas é imprevisível quanto a repercussões políticas. Quanto ao barómetro das tendências de voto, barómetro diário, Rasmussen Reports mantém Obama com 3 pontos de avanço sobre McCain, 49-46. Ou seja, tudo continua muito em aberto. Que mais nas notícias? O Japão está sempre distante, daí que a renúncia do primeiro-ministro japonês não chega ao destaque da maioria das primeiras páginas europeias. O Die Presse, na Áustria, explica que Fukuda renunciou submerso pela crise económica. Il Manifesto previne de Itália que o provável sucessor, Azo, é um falcão. Azo, provável futuro primeiro-ministro em Tóquio. Sabe bem isso, ler na última página do El País, o almoço, entrevista de Miguel Mora, repórter do El País, com Maximiliano Fuscás, estimulante arquiteto italiano. A conversa começa no atelier, um edifício precioso, virado para o Campo dei Fiori, em Roma, um edifício onde dezenas de jovens arquitetos ao lado de Fuscás trabalham projetos, desde o pavilhão da Feira de Roma com uma nuvem no teto, ao mágico aeroporto de Zhenzhen, na China, passando pelo auditório em papel laranja, em Estrasburgo. A conversa entra pela vida na cidade de Roma. Fuscás lastima que tenha desaparecido a Roma lúdica, até rural, multiclassista, criativa, imaginativa, dos anos 60 e 70. Mais ainda, lastima que se tenha perdido a Roma pré-católica, cidade que era completa, cosmopolita, com qualidade de vida, hedonismo, desporto, conversa, cultura. Era uma existência sem pecado, muito mais rica. Sobre os tempos de hoje, são tempos em que a globalização tornou as pessoas mais individualistas, há medo de tudo, medo de perder privilégios, medo deste mundo irracional sem regras, medo do futuro, medo preocupante da imigração. No La Stampa, outro protagonista em Itália, fala o maestro Riccardo Muti. Está de partida para uma turnê, 27 dias, no Japão e na Suíça, com a Orquestra Filarmónica de Viena, antes do concerto dos 60 anos do Príncipe Carlos, a 13 de novembro em Londres, antes de um Otelo em dezembro na Ópera de Roma, antes de partir para 5 anos à frente como diretor musical da Sinfónica de Chicago. Riccardo Muti lamenta, no La Stampa, os evidentes sinais de desfalecimento que a Europa está a dar frente à China, frente ao Japão, que eles sim estão a saber agarrar o futuro. O risco, diz Riccardo Muti, é o de a Europa ficar uma espécie de museu. Falta na Europa ambição, capacidade para arriscar. Ora, de facto é isto mesmo que faz, aos 44 anos de idade, Juliette Binoche. Troca a representação nos ecrãs, pela dança, em palco. A história está hoje no Independent. O salto de Binoche sobre o desconhecido. Uma nova etapa na carreira da atriz. O espetáculo, dançado, que amanhã estreia no National Theatre de Londres, é dirigido por um dos maiores coreógrafos contemporâneos, Akram Khan. Não é balé. The Times de Londres prefere chamar-lhe dança, dança em palco. Uma peça física, com algumas palavras, música. O título, In I, a ideia é Dentro de Mim, ainda no Times londrino. Binoche é uma atriz física, metafísica, emotiva. O espetáculo tem os ingredientes para resultar. Fica no National Theatre de Londres até 20 de outubro. Depois vai para um ano de digressão pelo mundo. E assim vai o mundo. Neste dia em que chega o Chrome, o novo browser da Google, este programa, pensado para quem vê vídeos, conversa, joga e compra online, é, para o Lá República, uma revolução na rede. É um navegador simples e rápido, grande desafio da Google ao Explorer da Microsoft, acrescenta El Mundo.